Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Olá, pessoal, voltamos para esse segundo bloco do programa Pedaleira. E a gente está aqui com os nossos convidados, Alexandre Lorenzetto, da Eco Counter Sacis, que tem equipamentos que fazem contagens precisas sobre, sobre ciclistas e pedestres, tanto em área urbana quanto em área rural, que faz contagem das pessoas, e assim a gente consegue trazer dados, né? A gente consegue auxiliar políticas públicas, da onde inferir, do que fazer, qual que é o público que a gente pode atuar para poder gerar impacto, para gerar respostas um pouco mais rápidas, né? Então, sempre é importante a gente gerar dados, então aqui com o Alexandre, com essa possibilidade da gente conversar a partir de dados, o que é que a gente pode desenvolver e estabelecer. Eu também falei que a gente está aqui com outro convidado, que é o Davi Couto, que faz parte da organização do terceiro Fórum de Ciclomobilidade de Antonina, que começa hoje. Então, devido ao programa ser pertinho da hora de que vai começar os painéis, vai começar hoje às 7 horas, lá no Marquês de Erval, na praça principal lá em Antonina, então a gente conseguiu a participação de áudio dele. E aí ele mandou para a gente aqui no meio do programa, então a gente está fazendo uma transmissão na Bicicletaria Cultural, falando de Antonina e pedindo apoio lá da rádio, no estúdio, ali no Pilarzinho. Então a gente está fazendo aí essa troca. E você, Alexandre, então, onde você está falando? Onde você está nesse instante?
Eu estou aqui no pé do Morro do Anhangava, bem pertinho aqui do morro, na minha casa, né? Em Quatro Barras, para quem não conhece.
Fantástico! Olha que rede, né? Se a gente fosse desenhar assim. Estamos todos conectados e conectadas. Pois bem, então assim, a gente está com a participação do Davi também, então como eu falei, em áudio gravado, tá? E aí passei algumas perguntinhas para ele de como é que foi esse processo de organização no terceiro fórum e o que é que tem... Eba, está pronto, recebi a informação de que está pronto o áudio. Então assim, perguntei para ele o que que a gente aprendeu, o que que pôde ser revelado na primeira e na segunda edição para que essa terceira tenha maior impacto, consiga gerar melhores resultados. Todas elas são galgadoras, né? Todas elas geram novos resultados. Mas como a gente consegue, então, impactar melhor e mais dessa vez? Dá para a gente ouvir, então, a participação do Davi Couto agora? É isso? É o Jonas que está com a gente na rádio.
Olá, ouvintes do programa Pedaleira. Estamos aqui muito felizes com a realização do terceiro Fórum de Ciclomobilidade de Antonina. É um evento que ocorreu pela primeira vez em 2018, numa ação voluntária, né, do programa Ciclovida, comigo e mais alguns voluntários aqui de Antonina. Foi, na época, uma mesa só, né, um painel com uma programação de pedaladas no propósito de trazer o debate a respeito da ciclomobilidade aqui para Antonina, que é um lugar onde já se usa muito a bicicleta, né? Então era a proposta de alinhar uma tradição, né, um uso cotidiano com as possibilidades que a bicicleta e a ciclomobilidade, o cicloturismo oferecem, pode oferecer, né? E já foi um evento que trouxe bastante construção no sentido de realizar uma aproximação, então, com a prefeitura, né? E no ano seguinte a gente fez no mesmo formato, só que dessa vez com mais voluntários, né? Nós criamos um grupo de ciclistas aqui de Antonina, de Morretes, e junto também com um grupo de artistas, nós fizemos uma programação bem ampla, que envolvia o painel, né, sobre ciclomobilidade, políticas públicas, mas também uma programação cultural, com shows, uma programação artística, com exposições, cinema. Foi, assim, digamos, um evento mais voluntarioso, né? E nessa segunda edição a gente já contou então com a presença do prefeito de Antonina e com alguns dos seus secretários, né, que passaram então a se atentar e se interessar pelo tema da ciclomobilidade. Isso casou muito com a presença também do deputado Goura no evento, nos dois eventos, né, mas nesse segundo atendendo a uma demanda nossa que foi construída a partir de pesquisas. de uma ciclofaixa na nossa avenida mais movimentada, né? Avenida Tiago Peixoto. Nessa avenida, junto com o Ciclovida, nós fizemos uma pesquisa com uma contagem volumétrica e constatamos o grande número de ciclistas e o grande risco que os ciclistas passavam. Bem, com a vinda dessa emenda, né, do mandato do Goura, a gente começou então esse alinhavamento aí com a prefeitura para, enfim, a implantação da ciclofaixa. Veio a pandemia, tivemos aí essa parada, né, em geral, e aí a gente conseguiu, né, em 2022, finalmente implantar, né, a ciclofaixa. E aí essa aproximação se consolidou a partir de uma, né, essa consolidação com a prefeitura se deu a partir de uma aproximação com algumas secretarias, né, em especial a Secretaria de Comunicação. E também, como eu sou professor aqui de Antonina, a gente fez uma série de eventos e passeios ao longo desses anos. Passeios relacionados ao Dia Mundial Sem Carro, passeios relacionados ao Dia Mundial do Ciclista. E isso foi gerando, né, assim, uma série de imagens, uma série de repercussões midiáticas, né, sobre a importância e o uso da bicicleta. Né? O Ciclovida teve um papel muito importante nisso, trazendo seus pesquisadores, seus estagiários, para fomentar também essa repercussão. Né? E a partir disso, né, dessa consolidação, né, e desse entendimento, a Prefeitura de Antonina, dessa vez, esteve de forma, né, totalmente ativa, né, mais uma vez tendo a Secretaria de Comunicação ali como intermediador, mas principalmente com o papel do prefeito, né, assumindo, vendo o potencial que a bicicleta tinha, não só para a população enquanto bem-estar, né, a necessidade de uma infraestrutura melhor, mas principalmente também vendo como grande potencial turístico, né, econômico que a bicicleta tem, já que Antonina possui um território amplo de Mata Atlântica, com muitas belezas naturais, e principalmente na região que vai para a zona rural, né, na rodovia Nedina Alves Marques, que liga até o Vale do Gigante. Essa parceria com a prefeitura, então, se consolidou na organização desse evento, que, assim, não tem a mesma, o corpo que teve o segundo fórum, no sentido de uma produção e uma exposição artística, cultural, né, de uma participação nas escolas, mas que, por a gente já estar num processo de negociação e de expansão de ideias e possibilidades para a cidade entre prefeitura, ciclistas, mandato Goura, nós decidimos realizá-lo, né, mesmo assim, para também criar esse espaço de negociação, digamos assim, né? Aproximar, então, pessoas que têm experiência, né, na implantação de planos de mobilidade, de roteiros de cicloturismo, também com a consolidação da Rota Caiçara de cicloturismo, né? Mais uma iniciativa do programa Ciclovida que está sendo implantada aos poucos também aqui no litoral. Então, todo esse contexto fez com que a gente não perdesse a oportunidade de realizar o evento nesse momento. E nós temos aí boas perspectivas em relação à continuidade disso, né? Nós temos aí a prefeitura encaminhando um processo licitatório de expansão da ciclofaixa, de sinalização da rodovia Nedina Alves Marques, transformando ela numa via compartilhada, né, entre ciclistas, pedestres e motoristas, né, a sinalização da Rota Caiçara. Então são projetos que já estão em caminhamento e que, enfim, que acabam estimulando muitas possibilidades, ideias que fizeram acontecer nesse evento, né. Então, assim, Antonina, o município de Antonina quer protagonizar essa vanguarda aqui no litoral, na nossa região, como um polo de cicloturismo e uma cidade amiga e que tem a bicicleta como uma das suas identidades, né? E claro que um fator importante, né, disso tudo, também dessa consolidação, foram as pesquisas. Nós realizamos duas pesquisas ligadas ao uso da bicicleta na cidade, E em dois momentos a contagem, né, de ciclistas ali na Avenida Tiago Peixoto, né, junto com a parceria aí do Alexandre e da Galeana ali da Eco Counter, a gente conseguiu materializar, né, o número de ciclistas na Avenida Tiago Peixoto. Então isso traz assim uma informação da qual não se pode questionar, né, sobre o uso da bicicleta, sobre a importância da estrutura cicloviária e da necessidade de expansão mesmo dessa malha e desse incentivo também à economia da bicicleta. Acho que é isso, reforço o convite para vocês acompanharem o fórum. Ele vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook da Prefeitura de Antonina. Hoje, amanhã e sexta-feira às 19 horas. E no sábado de manhã teremos também um passeio de cicloturismo, né, aqui pela cidade, contextualizado também aí com a história e os pontos turísticos. Valeu, um abraço a todos e até mais.
Valeu, Davi, muito obrigada. A gente entende essa correria que você está aí preparando para daqui, poxa, uma hora e 20 minutos começa tudo, né? Começa o pessoal já chegando. E aí vai ter o primeiro dia, então, do painel do terceiro fórum de ciclomobilidade de Antonina. Davi Couto é pesquisador e também mestrado em sociologia. Eu queria dizer que o Davi, se ele estivesse aqui, era isso que eu tinha preparado para falar para ele, que ele é autor do título mais legal de monografia que eu já vi, que é assim, da galera da bike ao cicloativismo. Muito legal. Um trabalho, acho que de monografia que ele fez, acho que, sei, 2010, 11, talvez, que ele tenha feito esse trabalho, e eu li e eu achei muito legal. E fala desse processo do cicloativismo, né, da história do cicloativismo aqui na região de Curitiba. Então, é sempre uma parte da história, mas muito importante contar. E aí aparecem todos esses atores que ainda estão aí na lida, né, que estão aí no cenário. Fernando Rosenbaum, que eu falei na apresentação do programa, o Gora também faz parte desse processo, e Belotto, e, enfim, que é o cara que está organizando, coordenando o Ciclovida também, que o Davi falou. Então, assim, são figurinhas que ainda estão atuantes na cidade e que estão lá nesse primeiro trabalho que eu lembro do Davi Couto, que é um ótimo pesquisador e professor também lá em Antonina, como ele mesmo disse. E aí, Alexandre, que interessante isso que ele falou, né? Pode falar. Eu anotei minhas coisinhas aqui e já falo também. Pode contar.
Uma coisa interessante, porque ouvindo você falar sobre o Davi, era muito, muito interessante que a gente parava ali para começar a colocar os equipamentos e ver onde. E aí a criançada parava para falar com o Davi. Aí parava um, parava dois, parava três. Ô, professor, professor, professor. Daí fazia uma fila, daí a gente, uma coisa que era para 10 minutos, a gente ficava 3 horas lá. E Antonina. Era muito engraçado ali com isso que o Davi, só reiterando, né, corroborando o que você está falando dele, da relação dele. Deve ser muito querido lá no meio estudantil.
Os antonienses, ali. Dos antonienses, né? Então, parece que isso confirma também algo que eu destaquei ali da conversa que o Davi trouxe, né? Então, quando a gente perguntou como é que foram as primeiras edições, né? E qual que é o impacto, o que se espera dessa terceira edição, aí ele foi trazendo algumas informações que daí eu vou, no meu resumo, vou compilar da seguinte forma. Então, parece que, como todo movimento popular, ele parece que caminha por esses três estágios. O primeiro estágio, e foi exatamente o que ele falou da primeira edição, foi o pessoal artista, da comunidade, uma mesa redonda ali, algo muito simples, mas que juntaram as pessoas para discutir, para debater, para levantar o polo de conversas e de pesquisa, né, em Antonina, acerca da ciclomobilidade. Então, parece que o primeiro passo é a comunidade se fortalecer, se unir e ter sempre o apoio de artistas e outros núcleos sociais para que a coisa cresça. O segundo passo, aí ele falou que na segunda edição já teve a presença de prefeitos, né, e de secretarias. E aí também foi nessa segunda edição do Fórum de Ciclomobilidade que teve lá a pesquisa na Avenida Tiago Peixoto. Essa pesquisa você também participou? A EcoCounter também participou dessa primeira?
Não. Não, só vi os resultados e a gente só participou dessa de julho e
Novembro.
Novembro, é.
Tá. E daí, então, através do jeito que o Davi falou, através dessa pesquisa, foi revelar, na verdade, foi só, acho que confirmado, né, a quantidade de pessoas que circulam por essa avenida, por essa principal avenida. Isso na segunda edição. E agora, na terceira edição, o que o Davi traz para a gente? Que é o terceiro passo, que entendo eu, de qualquer movimento que vai se fortalecendo e vai crescendo. É essa consolidação com o poder público, né? Então, começa essa movimentação social ser ativada, mostra força, mostra interesse, aí chama a atenção do poder público, chama a atenção da imprensa, e aí, em terceiro lugar, junto com essa terceira edição, aí ele fala o quanto a Secretaria de Comunicação, né, está junto nessa realização desse evento, e ele também destacou a conexão com a universidade, né, não só lá por ele ser professor, como também do projeto Ciclovida da Federal. E aí, nessa terceira edição, já se convenceu diversas áreas do impacto que é possível uma conversa, um assunto como esse, falar sobre bicicleta em Antonina, e aí se revela ainda mais o potencial turístico e o interesse pela economia das possibilidades diante desses dados. Então, como é importante, primeiro, sempre mobilizar as pessoas, estar sempre pautado por dados, por pesquisas, né, levantamento de dados para orientar bem as conversas e direcionar para políticas públicas aonde que ela pode melhor influir. E aí depois a gente tem a adesão do campo acadêmico e daí acho que a coisa tem lá mais potencialidades. Então, muito interessante dessa forma que o Davi trouxe, porque parece que caminha mesmo, todos os movimentos caminham dessa forma, né? E como os dados são muito importantes nesse sentido.
Eu acho que uma coisa que é super interessante isso que você falou, né? A nossa experiência aqui no Brasil, né? Por exemplo, São Paulo, os sensores que estão instalados em São Paulo, eles são sensores fixos, imóveis, mas todos eles... Você tem ali uma plataforma para gerir esses dados, para trazer dados, para mandar para a segurança pública, para melhoria e tal, mas também a mesma plataforma de análise de dados manda informação para uma página web pública. Então, São Paulo, hoje, ela tem as páginas públicas desses computadores, onde uma pessoa, qualquer pessoa, pode descarregar um dado de Excel de 9 anos de contagem 24 horas por dia, coisa que alguns anos atrás era impossível porque não queria passar, ou era impossível de produzir, né? Se tiver, era muito trabalhoso. Então, esses dados, eles, por exemplo, um exemplo super legal, dados em públicos, eu lembro que quando teve aquela greve famosa dos caminhões e falta de combustível e teve um boom assim, da bicicleta em tudo quanto é lugar, você fala, putz, começaram a andar de bicicleta, mas ninguém sabe, né? Eu que sou ciclista falo, começaram a andar de bicicleta. O motorista fala, não tem bicicleta, né? E aí os dados públicos, é um pouco esse que eu tô querendo puxar. Eu vi uma matéria lá no Globo, no tempo das manifestações ainda lá em São Paulo, que o fluxo de bicicleta em São Paulo subiu 40% na semana, na Faria Lima, no caso, 40% na semana que estava sem combustível. E é isso, né? Você descobriu ali um público potencial de 40% acima quando parou de ter carro. E as pessoas têm acesso a isso. E com isso a sociedade pode cobrar mais e tal. Então é muito legal, corroborando um pouco o que você falou, né?
Sim, e não... calma aí. E não... Aí agora perdi o movimento. Queria somar o que você falou, mas assim, o que também me chama a atenção, eu queria muito trazer nesse programa, e a gente teve uma pré-conversa sobre isso, é o que fazer com esses dados, né? Que, lembrando que foram gerados, a gente trouxe no primeiro bloco, falando o quanto se destacou, ou seja, 22% de acréscimo da quantidade de uso da bicicleta por estudantes, porque isso coincide com os horários de escola, tanto da chegada quanto da ida. Aí existe um estudo também vendo essa quantidade de pessoas que vão, é a mesma quantidade que volta, então, né, denota aí o uso corriqueiro, e se bate com o horário da escola, então a gente está aí com grande chance de falar que a gente tem 22% a mais de estudantes. Sim. Durante a semana do que no final de semana, por exemplo. pensando, contradizendo a ideia de que bicicleta é recreativa e é só para esporte, e enfim.
E aí desculpa, pode falar.
Nada, eu só vou lançar aquilo que a gente queria muito trazer, eu também queria trazer, que é o quanto a gente pode se desdobrar a partir daí, que é o caso de coletar eventos, exemplos, né, exemplos, projetos de bicibuses, né, ou seja, ônibus de bicicletas, ou biciorugas, que é o que acontece no México, quando os estudantes vão todos juntos de bicicleta, às vezes com uma estrutura, né, todos juntos pedalando, às vezes, acho que numa massa crítica, assim, de estudantes. Então, isso é algo que brilha olhar, pensar que a gente tem essa chance de ter, como o Davi falou, que ele tem a intenção de que a Antonina seja a vanguarda, seja um polo, uma cidade amiga da bicicleta, imaginar que a gente teria esses coletivos de estudantes pedalando juntos todos os dias, indo e voltando, é algo incrível, né?
É para parar para aplaudir, né? Se você vê um negócio desse. Aplaudir de pé, né? A gente sempre acompanhava isso, né? Tem muito na Europa e era uma coisa assim, um sonho, né? Putz, será que a gente vai morar num país, e no nosso país, né, Brasil, que a gente vai mandar o nosso nenê pra escola dessa maneira? Continuamos com vontade que isso aconteça.
Eu também, quando eu comecei assim a trabalhar, o pessoal falava, tá, mas o que você quer como cicloativista, né? Desenhando e vendo os projetos e a gente quer que os nossos filhos tenham segurança para ir de bicicleta, ou seja, que eles tenham opção de ir. Assim, a gente não precisa trabalhar em algo só numa mono escolha, né? Mas o mais importante é a gente poder exercitar as escolhas e daí ter segurança para todos os modais, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, a gente vai rapidinho para o terceiro, para o último bloco, e aí a gente volta trazendo a conclusão, então, dessa experiência que foi levantar esses dados e projetar aí ideias para um futuro, quem sabe, não tão distante. Tá bom? A gente já volta nesse intervalo.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.